Reunião da Igreja em Curitiba, 7 de abril de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: chamado para ser adorador. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém. Graças a Deus. Como realmente o amor de Deus é visto em tudo que Ele faz, né? Eu percebi que quanta instrução de amor o Senhor deu ali no retiro, né? Assim, instruções belíssimas, né? A doutrina do Senhor goteja e refresca, o Espírito Santo presente, fazendo a palavra ser fincada dentro dos nossos corações. E este é o valor que nós temos do nosso Deus. Um Deus tão cuidadoso, tão específico, tão assim preciso, tão preciso. Olha, não tem como não adorá-lo. Não tem. Né? Eu, se tivesse, assim, se ao homem fosse destinado viver 1000 vidas, e depois experimentar a vida eterna, as 1000 vidas eu gastaria na presença do Senhor. Eu gastaria todas elas servindo o Senhor. Eu descobri que não tem nada que tenha sentido de estarmos aqui neste mundo se não for para agradar o Senhor, se não for para servir o Senhor. Nós somos uma criatura e por essa razão o Senhor formou Adão e Eva no Jardim do Éden, os criou e os formou. Deus criou os anjos, Deus criou os arcanjos, Deus criou os querubins, Deus criou os serafins, tudo para manifestar sua glória, para que eles honrassem o Senhor, para que eles adorassem o Senhor. Mas a criação ficou corrompida, a criação, quando pecou, ela ficou corrompida e prestou adoração a si mesma. Lá no Jardim do Éden, Satanás, né, a serpente lá, Satanás camuflado de serpente, disse: sereis como Deus. Falou isso para Adão e Eva: sereis como Deus. Então a queda da criação trouxe o foco da adoração para outro ponto, a vida do homem. Né? Mas a vida do homem, satisfazendo uma criatura que quis roubar a adoração para ele, a qual só pertencia a Deus como Criador. Né? Quis roubar. No céu ele disse: serei semelhante ao Altíssimo. Tanto que, sinceramente, vamos considerar assim, não sei se eu posso dizer dessa maneira. 1/3 da parte dos anjos foram insensatos e seguiram esta proposta. E não sei quantos milhares e milhões de homens estão seguindo essa proposta. Mas sabe onde vai dar o fim? Lago que arde com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Se o jovem soubesse o que é ir para o mundo, o que é estar satisfazendo o coração com o mundo, ele nunca iria fazer isso. Ele está glorificando a Satanás e pondo o seu destino direto no lago de fogo. Nós temos que, depressa reconhecer Jesus como Senhor. Depressa. Quando nós nos convertemos, logo o reconhecemos como Senhor, então nós nos tornamos adoradores, nós abraçamos o Senhor como nosso maior amor, como nosso melhor amor, como nosso único amor. E vamos seguindo em frente, de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo, ele está bem perto daqueles que amam o Senhor Jesus, mas está muito longe daqueles que estão ocupados com o mundo.
Não tem como o coração ser ocupado com duas coisas. Não tem como o coração estar cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo cheio de coisas do mundo, cheio de cogitações do pecado, cheio de desejos ardentes pelo pecado, não tem como. E eu digo nem muito. Podemos dizer assim que se eu desejar qualquer coisa que não seja o Senhor, e isto tomar mais tempo do meu coração, eu já estou profanando a adoração, né? Estou focando, estou na mesma história do maligno, né? Quero ler aqui um texto, né? Foi maravilhoso, assim, eu vejo que o Senhor está preparando sua igreja para a vinda de Cristo, porque ali o Senhor trouxe instruções para todas as igrejas. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Talvez a igreja esteja enfrentando uma determinada situação e quando você senta para ouvir, você nunca quer que o Espírito Santo volte a falar naquela situação. Você sempre quer que pule aquele... Ah, eu preciso de consolo, né? Então pula isso aí. Não quer que trate aquilo ali, porque tratando aquilo ali muda a fonte, muda o coração e o fluir de vida vai ser abundante. Mas não, você quer que pule porque não quer que mexa. Então o Espírito Santo sempre vai na mão contrária daquilo que queremos. Ele vai contrário. Não pensemos que o Espírito Santo concorda com aquilo que nós queremos que ele pregue. Ele prega o que ele quiser, né? E graças ao Senhor nos veio uma palavra ali que o Senhor está querendo restaurar totalmente tudo, né? Até os tempos da restauração de tudo, o Senhor restaurar dons, ministérios, a adoração mesmo, né? Como já foi falado, irmãos, isso aqui não são os adoradores, esses instrumentos não adoram. Ô, bateria, adora aí um pouquinho, vai. Não se mexe, não se move. Ô, violão, adora aí, vai. E você, sanfona, você aqui, cadê o baixo? Ele se escondeu até, porque ele não pode adorar, né? Isso não adora, irmãos, é você que adora. Nós ficamos esperando os instrumentos, e os maiores instrumentos somos nós, o nosso espírito, nosso coração, nossa vida para o Senhor. Isso tem que ser restaurado, irmãos. Porque não sou contra a música, nem contra o instrumento, não é isso que eu estou falando. E também não sou favorável àqueles que estão fazendo esse movimento de retirar instrumentos. Não. O importante, irmãos, é que o seguinte, o mundo musical tomou a glória de Deus. Vocês não percebem? Se tem uma coisa muito bem arranjada, é o mundo musical. Bem organizada, bem ordenada é o mundo musical. Mas às vezes a adoração é algo completamente desordenado, entre aspas, né? Como aquele irmão que não sabia tocar sanfona, mas ele queria tanto adorar o Senhor, então pensou que com uma sanfona poderia adorar o Senhor. Então ele entrou num quartinho, antes da reunião, e ele começou a fazer assim, com a sanfona, não saía nada de som, nem nada assim, mas ele ficou fazendo, e de repente, o Espírito Santo veio sobre ele, e daí os irmãos chegaram, abriram aquela sala, cheia da presença do Senhor, e só tinha um irmão lá no cantinho, chorando e fazendo assim. Irmãos, a gente não pode se enganar que a música seja aquilo que necessitamos para adorar. Graças a Deus pela música, porque eu também creio que a música foi inspiração divina, porque no céu tem música, eles tocavam harpa, né? Eles tocam harpa, está escrito lá em Apocalipse. Mas sabe por que é engraçado que só aparece harpa? Porque nós temos que fazer milhares de instrumentos e nunca vão superar aquela harpa de Deus lá. Então é um representativo, nós podemos fazer muito, muito, muito. Davi inventou instrumento, não conseguiu superar. Uma harpa de Deus. Não conseguiu. Mas glória ao Senhor, então com quanto maior número de instrumentos, mas primeiro o coração. Vamos abrir aí Isaías 6. Vamos ver uma lição espiritual aqui nesse Isaías capítulo 6. É tempo de restauração das coisas. É tempo de se voltar para o Senhor. Tornai-vos para o Senhor, e Ele tornará a vós. Glória a Deus. Ele se tornará a vós. Quanto mais nós nos apegarmos ao Senhor, mais Ele virá a nós. Mais. Mais. E nos preparará para o final, a sua vinda gloriosa. Então, imagine, irmãos. Eu não sou favorável ao movimento de retirar os instrumentos, porque eles representam a nossa fraca condição de ministrar a Deus e não conseguimos chegar ao nível de uma harpa que está lá no céu. Então nós precisamos de repente aqui. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis instrumentos. Seis está pouco, tem que ter milhares. Para a gente poder chegar pelo menos um pouquinho. Mas tem que ser regido, o Espírito Santo tem que reger este instrumento aqui dentro, que chama-se Espírito, que está dentro de nós. Né? Adorar em Espírito e em verdade. Todos nós precisamos aprender. O crente que não adora, ele nunca chegará à revelação gloriosa do Senhor. E outra coisa, ele nunca será transformado, porque ele ficará inteiro. Sua alma ficará inteira. Ela não se renderá e não dará lugar ao Espírito para que adore a Deus. Então aqui, Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? Uzias tem que morrer para a gente ver a glória de Deus. O Uzias era aquele homem prepotente. Ele primeiro era dependente de Deus. A princípio ele começou servindo o Senhor maravilhosamente bem, começou a sua carreira muito boa, ele avançou na sua carreira, diz que ele se fortaleceu, cresceu, o Senhor o engrandeceu, o Senhor fez maravilhas na vida desse homem e ele, o Senhor o levantou como rei. Ele era um rei que recebeu bastante inteligência de Deus, ele fez bastante coisas, aquedutos no meio da nação de Israel, e ele proveu assim grandes armas de guerra. Ele teve a inteligência de fazer todas essas coisas, e também o Senhor lhe deu bastante riqueza, bastante condição. Mas chegou um momento que diz que o coração dele se corrompeu, se elevou seu coração ficou orgulhoso. Seu coração ficou soberbo. Então o que ele fez? Ele achou que ele, como rei, ele começou a fazer abuso da sua autoridade. Ele pegou e entrou no santuário lá, pegou o incensário e começou a incensar como um sacerdote. E o sacerdote era outro ministério, não era a alçada dele. Mas ele queria fazer isso. Ele foi e fez. Ele passou dos limites da sua autoridade. E ele tocou em Deus. Ele pegou o incensário e começou a incensar E daí, o maior sinal do orgulho saiu na testa dele. O início da lepra. E esse rei, ele ficou confinado fora do arraial de Israel até o fim da sua vida. Ele não teve mais condição de restauração. O orgulho, irmãos, o orgulho, a soberba, a altivez, nós não ouvimos o Espírito Santo, resistimos. Então, tudo que pode acontecer conosco é que a soberba vai fazer sair na nossa testa a lepra, porque a lepra representa o pecado da soberba. Achamos que nós somos, que merecemos, ou que nós somos maiores que alguém, e assim vai, até um dia que a lepra vem à testa e nos confina fora do arraial até o dia da nossa morte. Então esse rei impediu a glória do Senhor de se manifestar em Israel. E quando impede a manifestação da glória do Senhor, rouba a adoração dos corações para Deus. E o povo começa a se ocupar com muitas outras coisas, menos com Deus. Vamos ver a ocupação aqui do povo? Então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele teve uma visão no ano que morreu o rei. Mas o rei precisou morrer primeiro. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então isso mostra a primeira visão que Deus deu a Isaías foi qual? A do trono de Deus, porque quando morreu o rei Uzias, ele se retirou do trono de Deus, porque ele estava tomando, usurpando o lugar que pertencia ao Senhor no trono. Então, como morreu agora o rei Uzias, então o trono precisa ser mostrado a quem pertence o trono de Deus. E foi isso que o Senhor manifestou. E é isso que o Senhor está querendo restaurar. Quando nós enxergarmos o trono de Deus, então nós vamos adorar. O nosso coração será dele. Mas se nós não tivermos realmente a visão do trono do Senhor, como nós vamos adorar o Senhor? Então veja, eu vi o Senhor então, e daí diz assim, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Um dia eu vi o irmão Derek Prince falar algo interessante sobre essa passagem. Por que que os serafins estavam ali apresentando 6 asas? A primeira coisa é que nós vemos que o louvor e a adoração são 2 vezes mais importantes que o serviço na casa de Deus. Por quê? Os serafins faziam o seguinte, qual era a primeira coisa que eles cobriam? Aí na escritura. Hã? Os rostos. Como se cobre o rosto? Vou mostrar, irmãos. Assim. Assim se cobre o rosto. Você cobre teu rosto no pó, se humilha na presença de Deus. Isso que esses serafins fizeram era cobrir o rosto. Quando as pessoas iam mostrar que adoravam o Senhor, elas cobriam o seu rosto, mas elas se ajoelhavam e punham o rosto no chão, para não poder apresentar seu rosto perante a face do Senhor. Então, com 2 cobriam o rosto, isso é sinal de adoração. Cobriam seus rostos. E com 2, cobriam seus pés. E com 2, voava. Então, irmãos, nós vemos como realmente o Senhor, Ele indica, Ele mostra a importância da adoração, mas nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração. E o que que eles faziam aí? Qual era a proclamação? O que que suas línguas faziam? Eu pergunto, irmão, o que que tua língua faz? É necessário nós vermos o que a nossa língua está fazendo. Porque aqui diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eles começam a proclamar em adoração a santidade de Deus. Está lá no Salmo 29, que deve-se adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então, eles estavam adorando na beleza da santidade de Deus e louvando o nome dEle. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Falha na adoração. Problema na língua. Se temos falha na língua, temos falha na adoração. Isto é importante, irmãos, porque o profeta Isaías nunca poderia ser um profeta adorador se ele não tratasse da sua língua. Foi necessário purificar, conhecer a santidade de Deus na língua. 1ª coisa, se queremos ser adoradores verdadeiros, santidade do Senhor na nossa língua. Mas agora, os serafins que eram criaturas santas e que proclamavam a santidade do Senhor de dia e de noite, eternamente proclamando a santidade do Senhor, eles fizeram um serviço direcionado por Deus. Qual o serviço que fizeram? Verso 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Nossa boca, irmãos, tal qual a boca do profeta Isaías, ela foi dada para profetizar glória, bênção e honra e santidade ao Senhor. Foi para isso que nossa boca, olha, você quer um instrumento mais maravilhoso do que a boca, a língua, para o homem? Tanto que um dos sinais de que o Messias era o verdadeiro Messias, havia uma lista de sinais que ele iria fazer. Um deles, a língua do mudo cantará. Ele começou a curar as pessoas que tinham língua presa. Às vezes nós temos língua presa, precisamos que Ele liberte nossa língua. Às vezes nós chegamos na reunião e nós paramos e ficamos contemplando como espectadores, olhando para o telão aqui da letra das músicas e não fazemos nenhum movimento nos nossos lábios. Porque eles não estão governados pelo Senhor. Eles não estão governados pelo Espírito Santo. Então tudo que podemos fazer é só ficar olhando. Ou talvez não tenhamos nascido de novo, precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus e começar a adorar o Senhor. Porque um morto não abre a boca para louvar o Senhor. Enquanto ele está morto em delitos e pecados, jamais abrirá sua boca em louvor e adoração ao Senhor. Então, os serafins fizeram serviço. Os serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva e tirada do altar com a tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Irmãos, tudo que Deus está precisando é isto, para te fazer um servo fiel a Ele, fazer um servo que proclame as maravilhas do Senhor. Sabe que às vezes, irmãos, é perda de tempo falar de um irmão? Meu Deus, como é perda de tempo. Primeiro que o irmão não é do nível do Senhor. Ele é um salvo, precisa da graça do Senhor e tal, mas nada equivalente em falar dele e falar do Senhor. Nada comparável. Perdemos tanto com a criatura e não temos tanto com o Criador, né? Nós apreciamos tanto, tanto as belezas da criatura, como as falhas da criatura, e não olhamos a glória, a grandeza e a beleza do Senhor. Não gastamos tempo em contemplar isto. Então é perda de tempo, irmãos. Nós somos tão pequenos para sermos tão importantes que alguém fique falando da gente. Não é mesmo? Eu acho que não vale a pena. Se você for falar, fale de Cristo nele. Cristo em nós, esperança da glória. Por isso, a Bíblia nos orienta a oferecer a Deus por todos os homens ações de graça. Devemos dar graças por Deus ter criado tantas pessoas. E essas pessoas têm, enfim, para adorar o Senhor. Então veja, o Senhor fez um trabalho através dos serafins aí. Agora o verso 8, depois da purificação, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, ah Senhor, enquanto nós não temos a nossa língua purificada, nós nunca vamos ter condição de dizer: eis-me aqui, Senhor, para a tua chamada, envia-me a mim. O que queres que eu faça? Porque essas palavras, irmãos, elas não estão na nossa boca porque eu quero falar, mas elas estarão na minha boca porque o Espírito Santo é que glorifica o Senhor Jesus Cristo. Ninguém diz que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Eu não vou me entregar. Porque quando eu falo muito das pessoas e falo muito contra os irmãos, é porque eu estou cheio de razão e estou com pouca entrega. Eu não estou com entrega. Eu não tenho condição de me entregar. Eu estou cheio de razão. É por isso que os lábios têm que ser purificados. Mas eu estou falando da justiça. Amém. Você está tomando a justiça de Deus e fazendo uma justiça própria. Capítulo 5, Isaías vinha falando da justiça. Era a justiça de Deus que ele transformou em própria. Senão o Senhor não teria dito que ele estava com os lábios impuros. Mas olha só, entre nós e Isaías, veja o que Isaías falava. Ele detonava o pecado, ele denunciava o pecado. Melhor que nós. Ele era um profeta. Mas como assim ele estava com os lábios impuros? Talvez ele fez uma defesa da justiça, mas com um espírito diferente do que o Espírito de Cristo. Veja, volta no capítulo 5 um pouco. Quantos ais ele fala? 5 verso 20. Ai dos que mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Olha aí, ai. Olha, era justo que ele denunciasse esse pecado? Ele fez realmente com zelo. Mas quem sabia que seus lábios estavam imundos, impuros? Só o Senhor. Ele só pôde perceber quando ele viu o Senhor. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Temos que ter a prudência do santo, a ciência do santo, não a nossa prudência. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Esses aí se consideram fortes, né? Dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Não estava correta a pregação dele? Eu acho que sim. Eu gostaria de ter essas pregações. Olha só. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como a podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Senhor. Então Isaías vinha dizendo ai, ai, ai. Bom, não sei se vocês contaram quantos ais, mas tem muitos ais ainda para cima do versículo 18, né? Está cheio de ai. Então, desde o começo do capítulo, cheio de ais, 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 ais. Agora, irmãos, ai, ele está dizendo ali, ai de vocês, vamos supor, eu, se fosse aqui, se estivesse no lugar do profeta Isaías, ai de vocês por isso, ai de vocês por aquilo, ai de vocês, ai, 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 ai. Para os outros é fácil dizer ai. Mas agora, irmão, o último ai, acabou os ais. O último ai, ele disse, ai de mim, ai de mim, que vou perecendo. E tudo que aconteceu com ele, foi isto aqui. Assim será sua raiz como podridão. Era isso que Isaías aconteceu com Isaías. Ai de mim que vou perecendo. Essa palavra significa vou apodrecendo, vou me decompondo. A palavra se cumpriu nele. Ele também não estava guardando a lei do Senhor. Por mais justo que ele fosse, não conseguiu guardar a lei do Senhor. Eu fico refletindo sobre a morte de Moisés. Moisés, um homem de Deus, o homem mais manso da terra, um homem perfeito perante a face do Senhor, um homem realmente refinado pelo poder de Deus. Diz a Bíblia que ele morreu e seus olhos ainda estavam bem vendo claramente. Ele morreu no pleno vigor. Por quê? Irmãos, o descumprimento da lei faz a gente morrer precipitadamente. Morrer ainda jovem. Agora veja o que o Senhor quer. Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 9, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Ó, ouvimos de fato Podemos dizer que sim. Claro. Mas agora, entendemos? Vemos em verdade? Podemos dizer, temos a visão do Senhor? Mas não percebemos. Talvez nós tenhamos a visão do Senhor contada, mas não por experiência. Agora, diz o seguinte, verso 10. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes ouvidos e fecha-lhes os olhos e não venha ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração e a converter-se a ser sarado. Irmão, o coração engordado nunca vai adorar o Senhor. Um coração gordo é um coração orgulhoso, soberbo. Ele se incha. Ele não vai ter condição de adorar o Senhor. Porque ele só pode adorar a si mesmo. Precisamos morrer para nós mesmos, como morreu Isaías. Né? Foi perecendo e se tornou realmente um homem adequado para Deus, para a glória de Deus. Quando o homem se decompõe, quando o homem morre, surge um verdadeiro adorador dentro dele, chamado Jesus Cristo, que adora o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, qual é o conflito das eras? Qual é a guerra das eras? Sabe por que você fica entre a cruz e o punhal? Sabe por que você, jovem, fica na encruzilhada? Porque há um conflito das eras aí. Você vem na reunião, mas não está com vontade de estar na reunião, então você fica conversando, distraído, para cá, para lá, pensa em tudo, menos no Senhor, porque você está no conflito das eras. O diabo puxa você para lá, e o Senhor está querendo que você venha para cá. Há um conflito. Satanás quer que você vá adorar o mundo. E com o teu desejo pelo mundo, ele te faz uma proposta de adoração a ele. É o maior conflito, tanto no céu quanto na terra. É o maior conflito. Deus não disputa adoração com ninguém. Satanás disputa. Mas Deus não. Deus espera que aqueles que Ele criou para dispensar sua glória neles, o adorem de livre e espontânea vontade. Ele deu um mandamento que se deve adorar ao Senhor. Mas Ele não vai obrigá-lo a cumprir esse mandamento. Então aqui em Mateus capítulo 4, verso 8, 9, 10, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Todos os reinos do mundo e a glória deles. Às vezes uma moça bonita quer ser modelo, não é? É uma glória ser modelo. Vai estar na mídia, vai ficar rica, só com a expressão da sua beleza, só com a mostragem da sua beleza nas passarelas, vai ficar rica. Isso é uma glória do mundo. A fama. Alguém quer ser ator de cinema ou atriz de cinema, enfim, aí começa a fazer faculdade de artes cênicas e vai por esse caminho. Ou o cara pensa assim: bom, eu quero ter uma casa maravilhosa, com piscina, com tudo, uma quadra esportiva, enfim, eu quero ter essa casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cursar engenharia na faculdade, eu vou fazer isso e vou chegar a esse objetivo. Dinheiro. Poder para adquirir. E aí vai, tudo isto te darei, mas tem um preço, se prostrado me adorares. Irmãos, o bom é quando o Senhor nos promove e não quando nós buscamos. Quando o Senhor colocou Daniel entre os governadores na Babilônia, quando o Senhor colocou José sobre o governo do Egito, então Cristo estava governando e mesmo o faraó comia na mão de José. Ele pensava que era rei, mas tinha um rei que estava sobre ele, Jesus Cristo, governando a cabeça de José e fazendo com que ele tivesse inteligência espiritual para trazer toda aquela riqueza para o Egito. Não pensemos que José foi lá, mexeu com os pauzinhos e chegou lá em cima. Esta é a glória de Deus. Deus ainda governa sobre este mundo. Você precisa crer. Mas quando você corre atrás das coisas, você nunca terá a honra de Deus. Nunca. Nós somos o que somos porque Deus quer que a gente seja. Nós não seremos aquilo que queremos ser, irmãos. Dobra teus joelhos. Se você, jovem, dobrar teus joelhos e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faça o que tu quiseres, o que o Senhor queres que eu faça. Assim você glorificará o Senhor até o fim da tua vida. Comece bem e termine bem. E Satanás disse assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aqui ele se revelou o que foi que ele tinha de intenção quando ele tentou Adão e Eva no Jardim do Éden. Aqui ele revela e começa a revelar paulatinamente a sua intenção no conflito dos, não só dos tempos, mas dentro da eternidade. O conflito que ele se levantou-se ali contra Deus, porque ele quer adoração. E nós estamos chegando no fim do tempo, irmão. Se você for pego no mundo, você acabará adorando o anticristo. Se você não se converter ao Senhor hoje. Então, qual foi a resposta de Jesus? Tudo isso te darei, te prostrar, me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Você tem que ser igual essa mulher aqui, irmão. Por favor, pela compaixão de Deus. Capítulo 7 de Lucas. Verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Beijava. Sabe o que significa isso? Adoração. Adoração. Adoração, o significado da palavra é beijar como um cão lambe a mão do seu Senhor. Beijar. Praticamente lamber os pés do Senhor, como essa mulher fez. Beijar, uma forma de lamber carinhosamente. Uma forma de lamber com o coração. Beijar significa tocar com o coração. Os jovens tocam apenas com os lábios. São impuros. Pecam contra o Senhor. Entram na vereda do sexo. E aí pecam contra Deus. Profanam a adoração. Foram criados para adorar, mas adoram a si mesmo quando eles querem sexo. O sexo fora daquele compromisso real dado por Deus é uma adoração a si próprio. E é por isso que cai em decadência, em corrupções, em perversões terríveis. Jovem, não entre por esse caminho. Você estará adorando a Satanás. Deus quer. Veja, o final. O final das coisas, quando o anticristo se manifestar, irmãos. Veja, Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Você quer saber por que os cristãos são tão perseguidos? Porque eles adoram o Senhor. E o conflito de Satanás é exatamente, ele não quer que os homens adorem a Jesus Cristo. Ele quer ser adorado. Então, no fim dos tempos, ele vai dar a cartada final na grande tribulação. Que não está perto, não está longe, está bem perto. Ele vai dar a cartada final. Primeiro ele vai semear a apostasia. Primeiro ele vai gerar no coração dos crentes a incredulidade pela palavra. Tentará realmente infiltrar no meio da casa de Deus, mas graças a Deus, o Senhor prometeu, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a garantia. Nós temos o Senhor como garantia. Aqueles que usam de mentira não ficarão na casa de Deus. Aqueles que usam de perversidade não ficarão. Eles a seu tempo serão arrancados da casa do Senhor. Aqueles que não têm natureza divina não permanecerão. Eles irão seguir o seu caminho. Mas a igreja será firme e esperará no Senhor. E o povo do Senhor será forte e fará proezas em nome do Senhor. Então veja o que ele faz aí. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este é o objetivo de Satanás desde o princípio. E Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio. Ele começou. E ele busca adoração. Satanás está buscando adoração. Ele vai dar a última cartada na grande tribulação, porque todas as nações vão seguir a ele. Quais nações vão seguir a ele? Quem vai seguir ele? Abre tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versos 7 e 8. Apocalipse 13, versos 7 e 8. Olha o que diz aí. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Esse vencê-los aqui não significa que eles foram derrotados. Vencê-los, no caso, perderam sua vida natural. Mas não perderam nada com Deus. É uma batalha contra os santos. Há uma guerra contra os santos, irmãos. Há um espírito do mundo, há um espírito perverso, mundano. O que é a palavra imundícia? Significa mergulhado no mundo. O que é imundo? Uma pessoa mergulhada no mundo. Esse é imundo. Então, há uma guerra contra os santos, há uma guerra contra o povo de Deus. E é interessante que nós fazemos guerras uns com os outros em vez de fazer guerra com o verdadeiro inimigo. É uma lástima. Agora, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. O anticristo terá poder sobre toda tribo, língua e nação. Eu quero perguntar para todos os jovens, para todos os irmãos, para que lado você vai ficar? Que lado você vai ficar? Jovem que não entregou sua vida a Jesus. Jovem que se batizou e não é convertido. Para quem você vai prestar adoração. Verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Rejeitaram a salvação do Cordeiro, amaram o mundo, caíram nas garras do anticristo e adoraram a besta. O que é necessário para escapar de ser um adorador do diabo? É necessário ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro para escapar, nascer de novo, considerar o sacrifício de Jesus na cruz, que morreu para me salvar e me tirar, deu ter a possibilidade de adorar outra criatura que se não seja somente Deus. Na Babilônia, todos aqueles reis se consideravam deuses e eles queriam a adoração. Então, o rei fez uma estátua imensa e ordenou que todos adorassem, se prostrassem naquele momento, que se tocassem as trombetas, os pífaros, e, enfim, os instrumentos. Eles se curvassem e prestassem adoração àquela estátua. Então teve alguns homens fiéis ao Senhor que não fizeram isso. Eles permaneceram, então eles foram levados para um castigo, foram lançados no fogo. Mas o Senhor estava lá, tinha um quarto homem dentro daquela fornalha. Enquanto o Senhor está conosco, o fogo não nos pega. Mas se nós estivermos fora, de longe do Senhor, cuidado, irmãos. O fogo está bem perto. É necessário nascer de novo. É necessário ter uma vida nova. Eu estava falando para os músicos ali, cuidado com a música. Porque às vezes o funk, o reggae, o não sei o que, alguma música, o cara fica balançando e tal, e põe os foninhos no ouvido dos jovens, a gente não sabe o que eles estão ouvindo, eles põem ali um... E eles estão ali venerando Satanás, louvando Satanás com esse tipo de música maldita, eu digo maldita, que é mesmo maldita, é perversa, é profana, ela descaradamente ofende a Deus. E lamentavelmente, filhos de crente vivem ouvindo essas coisas perversas e más. É por isso que eles não têm a boca para Deus. O anticristo vai aos pouquinhos com o reggae, com o funk, aos pouquinhos vai ganhando teu coração e por fim vai ganhar a adoração do teu coração. Se hoje você não se converter. E quem não tem o nome escrito no livro da vida, vai para onde? Vamos para Apocalipse capítulo 20. Não adianta vir na reunião, disfarçar-se. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero mudar de vida. Eu quero que minha língua seja queimada hoje. Queima minha língua, Senhor. Porque nós passamos uma luta terrível por causa da língua. Passamos sofrimentos terríveis. Alvoroço no arraial. Coisas terríveis. Conturbação no arraial. Senhor, queima. Santifica, Senhor, minha língua. Para glorificar o nome do Senhor. Para falar coisas que edificam, para honrar o nome do Senhor, para poder dar graças por cada irmão que a gente vê. A gente não dá graça por cada irmão por ele ser perfeito. Não, a gente dá graças pela obra que Deus fez no irmão. A gente dá graça porque o Senhor diz lá, Israel estava em terrível desobediência ao Senhor, e quando nós vemos o povo de Israel tinha 12 tribos de Israel. Mas, meus irmãos, quando nós chegamos na Nova Jerusalém, tem lá a menção das 12 tribos de Israel. Eles foram conhecidos pelos fracassos, pelos pecados, pela desobediência, mas agora vemos os nomes deles lá na Nova Jerusalém. Irmão, você tem que avançar com teus olhos um pouquinho mais longe para você falar do teu irmão. Você tem que abrir teus olhos e pedir ao Senhor que te dê a visão do Senhor e avança teus olhos um pouquinho mais adiante. Então você vai dizer, oh, Júlia, maravilhosa, glória a Deus. Mas é uma xaropinha lá em casa. E... mas tá, é linda de morrer diante do Senhor. Então, irmãos, é isso que nós precisamos ver. Mas agora o destino daqueles que não adoraram o Senhor. Mas para onde eles vão? Nós temos que encarar, porque quando eles estão, os apóstolos estão falando ali sobre quando Jesus ressuscitou, eles disseram assim, e o Senhor ressuscitou e nos mandou pregar ao povo o juízo. Então vamos ver aqui. Capítulo 20, verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia. Esse aqui é o final de tudo. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15 agora. É o que realmente precisamos ver. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o destino de quem não tem seu nome escrito no livro da vida. O que é necessário, irmão, para ser escrito no livro da vida? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus Cristo, mudar de vida, perder sua vida e ter a vida de Jesus dentro de você. Nada que não tenha a identidade do Senhor Jesus Cristo perdurará. Nada. Tudo será lançado no fogo. Somente a imagem do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus, permanecerá para sempre. Eu pergunto, o que fará você diante desta chamada de Deus para ser um adorador verdadeiro? Adorar o Senhor em espírito e em verdade. O que fará você? Eu quero que realmente o Senhor conceda misericórdia para que eu, naquele dia, possa ser aprovado. Você vai ter uns minutos de oração e ver e pôr teu coração diante do Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado.